convidado.
Em Angola, o ano letivo primário e secundário arrancou no início de fevereiro. Para março arranca o ano universitário. As carências do setor são múltiplas. A educação caminha para o colapso, o que é concomitantemente o colapso da nação. Esta a constatação que faz Guilherme Silva, presidente do principal sindicato de professores em Angola, o SIMPROF.
Começamos o ano escolar em condições péssimas, digamos, condições de indigência, quer escolas com dificuldades de casas de banho, falta de carteiras, material escolar, como livros, e pelo paradoxo que parece, a ministra da Educação veio a público dizer que o material escolar só será distribuído a partir de março.
Material esse que está a ser vendido na praça pública, quando os livros são gratuitos, teoricamente, em Angola.
Com certeza. Os livros estão sendo vendidos na praça pública, mas nós, enquanto sindicato, não culpabilizamos as zungueiras que vendem na rua. Há necessidade de se buscar a causa a partir do circuito, isto é, desde a edição do livro, a transportação dos livros para Angola, o armazenamento e posterior distribuição. Neste circuito, onde está a haver essa fuga, e é preciso encontrarmos que tubarão está a permitir a que os livros caiam em mãos de vendedeiras, estarem na rua para serem vendidos em esta pública, enquanto a lei de bases do sistema de educação e ensino, lei 17/16 de 7 de outubro, no seu artigo 11º, considera que o ensino primário é gratuito. A inscrição, a assistência às aulas e o material escolar. Mas, ao contrário disso, os pais vêm-se obrigados a comprarem os livros na rua.
E a pagar isso, a cobranças ilícitas para inscrições, já agora, chamada gasosa.
Não, em muitos casos ainda há cobranças aqui e acolá, não se consegue pôr cobro a isso, não há quem apareça para estancar isso e haver uma linguagem única de Cabinda Okunene do Luau Lubito. A educação em Angola caminha para o colapso. E o colapso da educação de um país é concomitantemente o colapso de uma nação. Nós esperávamos da proposta orçamental, já que o titular do Poder Executivo considera-se como um reformista, um reformador. O que notamos da proposta orçamental não é uma proposta de reformador, mas de conservador, porque conserva tudo o que vinha sendo gizado nas propostas orçamentais anteriores.
O SIMPROF propõe que 20% do Orçamento Geral do Estado, que vai ser votado a 15 de fevereiro, reverta a favor da educação, mas, por sua vez, o Ministério, pressionado por alunos encarregados de educação e sociedade civil, aumentou de 11,3 para 17,8 a verba para a educação. Considera que ainda é insuficiente. Houve um gesto, apesar de tudo.
É insuficiente porque este valor percentual exclui a dívida pública. Se incluir a dívida pública, que é de 52,88%, que resta, o que consta da proposta orçamental, é de 5,4%, que é a função educação, incluído a dívida pública. No entanto, agora fala-se que vão tentar flexibilizar, porque existem rubricas na proposta orçamental que não faz sentido constarem, como atividade da JAPRAS, as questões que têm a ver com outras rubricas desnecessárias, essas serem direcionadas para a educação. No nosso entender, a educação devia ter uma fatia que rondasse dois dígitos. Estamos longe disso. Não vejamos. Para o pré-escolar, o que a proposta orçamental reserva é de 0,00%. para o ensino primário, 2,02%, e para o secundário, 2,35%. Agora estão a discutir na especialidade e, atendendo a ginástica que pensam fazer junto das comissões de especialidade, flexibilizar, no nosso entender aqui não é flexibilizar, deve-se aumentar o orçamento da educação se quisermos sair do fosso a que nos encontramos, que é da péssima qualidade de ensino que tem no nosso país, tendo em conta vários fatores. Um, o nível de desmotivação elevada dos professores, tendo em conta que estes têm salários que equivalem a 70, 80, 90 dólares, alguns que é a maioria e que estão no ensino primário. Por outro lado, o excesso de alunos na sala de aula, 70, 60, 80 alunos, e as condições de trabalho, há localidades onde os colegas lecionam debaixo das árvores, sentados sobre troncos, alunos até sentados sobre latas vazias de leite, bem como ainda estamos a usar o quadro de giz e este pó de giz também que vem criando consequências à saúde dos professores. Tendo em conta esse panorama todo, os professores vivem um stress que tem a ver com a sua atividade laboral e que não encontram condições de salubridade, condições com salas devidamente arejadas e trabalharem pelo menos com 30 ou 35 alunos, o que permitiria fazer um acompanhamento individualizado de cada aluno, por formas a termos, no fim, uma avaliação, um resultado real. Porque os resultados que vimos tendo até agora não são resultados reais. Se quisermos ter resultados reais, precisamos evitar essas transições automáticas na primeira, terceira, quinta classes, em que os alunos, sabendo ou não, transitam de classe e engrossam o valor percentual de aproveitamento a que o Ministério da Educação venha pregoando aos quatro cantos de que tenha havido aproveitamento positivo. Enquanto não se ultrapassar isso, reverse a questão categorial dos professores, aprovando um novo estatuto de carreira docente, um regime de transição que de facto corresponda às expectativas dos professores que estão no sistema há mais de 5 anos, uns até à beira da reforma, não teremos resultados satisfatórios. Todo funcionário ou professor que trabalha desmotivado não tem um bom desempenho, porque ele está desmotivado, não está psicologicamente entregue. Por exemplo, as aulas começaram, mas os salários do mês de janeiro ainda não foram pagos. E os professores, para se deslocarem do seu local de habitar para o local de trabalho, precisam pegar o táxi, o autocarro, o motoqueiro, e eles não têm dinheiro para se deslocarem a 50, 70, 80 quilômetros onde se situa o local de trabalho. Portanto, são essas questões que nós estamos a viver, questões de falta de material, também mesmo a falta de professores precisam.
Grosso modo, é reconhecido que cerca de 1 milhão de alunos ficarão este ano fora do sistema de ensino, dos quais mais de 100 mil no ensino primário, que é considerada uma prioridade, mas pelos vistos os meios não lhe são atribuídos. A Ministra da Educação admite igualmente que faltam 20 mil professores e, nesse sentido, por exemplo, parece que Cabo Verde teria assinado um acordo nestes dias em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano está em Luanda para que professores cabo-verdianos vão para Angola. Por outro lado, o Jornal de Angola noticia hoje que o MPLA propõe que a SONANGOA receba este ano apenas 5% do orçamento, ao contrário dos 7% que recebeu no orçamento de 2017, e que essa soma vá para a educação. Pensa que de todas as reivindicações que acabou de enunciar poderão ser paliadas com um ajuste daqui e dali no orçamento de Estado?
Ver para crer, como São Tomé, eu espero ver em papel esses pronunciamentos, porque gato escaldado até de água fria tem medo. Mas o que temos vindo a defender é de que 6% dos resultados da produção petrolífera ou mais fossem direcionadas para a educação, já que o petróleo é um produto que se esgota. No entanto, é preciso investirmos os recursos do petróleo no capital humano, no conhecimento e na tecnologia. O executivo não tem outra saída senão fazer isso mesmo, se quiser fazer diferente dos mais de 40 anos de independência. No entanto, é preciso que haja coragem da parte dos membros do Executivo, dos deputados, fundamentalmente do partido que tem o maioritário no Parlamento, no sentido de discutirem essas questões e vermos a questão da educação tratada como ela deve ser, porque de um tempo a essa parte a educação vem sendo tratada como parente pobre. A educação não tem sido prioridade até hoje. E nunca foi prioridade a educação. Apenas são discursos, são questões de falácia. O que nós entendemos é alocar mais recursos à educação, construírem-se mais escolas do ensino secundário, porque o ensino secundário está sendo pressionado pelas crianças que terminam o ensino básico, que é a sexta classe, e entram para a sétima classe, que é no ensino secundário. E, no entanto, o número de alunos fora do sistema que hoje ditam é de mais de 2 milhões de crianças que estarão fora do sistema de ensino. Mas nós, sindicatos, serão mais ainda. Como sabe, os angolanos, nós temos famílias alargadas, em que a pais têm 3, 4, 5 filhos a estudar, e se a escola está a pedir dinheiro, ela se sente inibido, excluído, e já não vai à escola a tentar matricular o filho, porque ele nem sequer 500 kwanza consegue ter. É um camponês, é um agricultor, enfim. No entanto, cabe aos gestores da educação, ao executivo, fazer cumprir e cumprir a lei de base do sistema de educação e ensino e a Constituição, e vermos no ensino primário como prioridade, no pré-escolar como base, alocar-se mais recursos aí, construírem-se escolas arejadas com salubridade, onde as crianças possam brincar, tenham, falar, centros de jogos, etc. E não escolas, por exemplo, no litoral, onde me encontro neste momento, com temperaturas que rondam os 33, 34 graus, salas A, onde a temperatura atinge 40 e tal graus, porque não tem ventilação e na sala estão 50, 60 alunos. Portanto, é um autêntico inferno na Terra e às vezes é ali onde se quer que se tenha resultados. Os alunos, as crianças estão na sala de aulas, mas incomodadas pelo clima, incomodados ainda também pelas condições, não têm carteira, umas sentam três crianças numa mesma carteira, apertadíssima. Enfim, é esse o quadro que temos, mas aquilo que temos vindo a ouvir do titular do Poder Executivo, temos a expectativa, e aqui também queremos pontuar o fato de, pela primeira vez na história, o chefe de Estado ter sido ele a fazer a abertura do ano letivo, e com algumas palavras que esperamos, de facto, dias melhores, oxalá, e vamos aguardar quando o orçamento for aprovado em definitivo no Parlamento. Portanto, são essas questões que nós vivemos e esperamos que o Estatuto da Carreira Docente seja aprovado. Esperamos também que ele seja aprovado até março e publicado em Diário da República e pelo menos até maio termos tudo implementado. Se até finais de março não houver aprovação do Estatuto da Carreira Docente, então seremos obrigados a recorrer às prerrogativas da Constituição e da Lei da Greve, aí sim retomaremos a greve ao nível nacional. Não retomamos agora, porque está em curso ainda o levantamento de dados dos professores para fazer a incidência financeira na proposta orçamental, segundo o Ministério da Educação. E este levantamento só é feito com professores em exercício de funções.
O panorama do sistema educacional em Angola, aqui traçado pelo presidente do principal sindicato de professores, o SINPROF, Guilherme Silva, que foi o nosso convidado esta terça-feira.